Socialista é uma vergonha nacional. Tenham vergonha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para... Ora, muito bem. Senhores deputados, o debate vai continuar, precisa de continuar. Muito obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados.
Srs. Deputados, pedi ao favor de darem condições, porque aqui em cima não se consegue ter condições para se ouvir e, nomeadamente, para se falar. Quem desejar fazer debates ou conversas todas juntas dá um burburinho e, portanto, pedi ao favor de quem... quiser conversar, fazer o favor de sair do plenário, para nós podermos continuar. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós sabemos que a crise da habitação não é só um fenómeno português, mas há um padrão. Ela é mais grave, onde a liberalização foi maior, ela é mais suave, onde o Estado tem mecanismos de intervenção pública. Neste ranking, Portugal é um dos piores exemplos. E, Srs. Deputados, há alguns limites para a criatividade argumentativa até para os especialistas de marketing da Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal quer nos convencer que uma renda média em Lisboa de 1.300 euros é porque ela está congelada desde 1910. Mas o que é facto é que a renda média é 1.300 euros em Lisboa, o que é mais ou menos o dobro do salário mínimo, um pouco menos do dobro do salário mínimo em Portugal. A compra é impossível. As rendas são proibitivas na maior parte das cidades deste país, porque tudo foi feito para que assim fosse. Quem liberalizou o arrendamento e manteve os vistos gold, quem isentou os fundos de investimento imobiliário, quem apoiou os benefícios a residentes não habituais, quem promoveu o turismo descontrolado que fez com que em 2023 tivesse prevista a abertura de um novo hotel a cada 5 dias... São esses os responsáveis políticos pela crise da habitação. E perante essa evidência, só há uma coisa a fazer, que é assumir o problema e tomar medidas certas para baixar o preço da habitação em Portugal. E eu gostaria de dar 3 exemplos. Intervenção massiva do Estado para dedicar o edificado público à construção de um parque habitacional a custos controlados. Limitação do poder especulativo do capital externo sobre o mercado imobiliário interno. Tributação mais justa, ou seja, aumento da tributação sobre mais-valias urbanísticas e financeiras. Das bancadas da direita houve-se muita coisa, pouco distintiva e pouco distinta, mas muita coisa, e já gritam Venezuela, Cuba, República Socialista da Conchichina, República Comunista de não sei onde. Mas o governo que hoje invocamos... responsável por estas medidas que acabei de afirmar, é o Governo Liberal do Canadá. O Governo Liberal que proibiu a venda de casas a não-residentes, que aumentou a sujeição de mais-valias a uma tributação de 66% e que apresentou um plano massivo de investimento público na habitação com mobilização de imóveis do Estado.
Sra. Deputada, estou a interromper só porque eu não consigo ouvir a Sra. Deputada.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, a boa educação é difícil de ensinar, mas...
Sr. Deputada... Sr. Deputada, sou eu que dirijo os trabalhos e, portanto, observações em relação a isso sou eu.
Peço...
Peço o favor de abster-se relativamente a esse tipo de referências, só porque acho que competem a mim enquanto Presidente da Assembleia, e estava a proporcionar boas condições para ouvir a Sra. Deputada, porque reconheço que não estavam criadas. Portanto, peço o favor de deixarem a Sra. Deputada continuar em condições de ser audível a sua intervenção. Faz favor, Sra. Deputada.
Inspirados por este esforço do Governo Liberal do Canadá, apresentamos duas propostas. A proibição da venda de casas a não-residentes, porque está provado que esta procura de quem não quer casas para viver nelas aumenta os preços. E propomos inscrever na lei o princípio básico que garante que o património dos Estados é, antes de qualquer outra coisa, destinado a fins habitacionais a custos acessíveis. Em primeiro lugar, a proibição da venda de casas a não-residentes. Insistimos nesta proposta porque ela é possível, é sensata e porque ela sobrevive a todos os falsos argumentos que sobre ela inventam. A diferenciação não é sobre estrangeiros e nacionais, é sobre residentes e não-residentes, é sobre quem quer uma casa para nela morar ou quem quer uma casa para outros fins. A proposta existe para acabar com a maior ilegalidade de todas, que é a violação reiterada e sistemática do número 1 do artigo 65 da Constituição da República Portuguesa, que garante a todos o direito à habitação. E, finalmente, a proposta não contraria o direito comunitário. Ela não discrimina em função da nacionalidade, mas da residência, porque o interesse público que se procura proteger não está regulamentado a nível comunitário e porque a medida é necessária, proporcional e adequada à persecução do interesse público. Aliás, foi esta a conclusão do Tribunal de Justiça da União Europeia face a uma medida muito parecida que em França foi aprovada para limitar o aluguer de casas a não-residentes. Em segundo lugar, senhoras e senhores deputados, a garantia legal da afetação prioritária de imóveis públicos à habitação. Senhores deputados, segundo o último relatório de execução da Lei de Infraestruturas Militares, só no Ministério da Defesa foram disponibilizados para rentabilização turística 18 imóveis do Estado. Quartéis, antigos hospitais militares, fortes, palácios. Para a habitação foram 8 imóveis e só 6 estão operacionais. O que quer dizer que perante uma crise da habitação, com estudantes que não encontram uma casa, com famílias que não têm onde ter uns filhos, onde viver, a saírem das suas cidades, o Estado acha que a prioridade é alugar os imóveis do Estado para abrir hotéis e residências turísticas, enquanto deixa a população das cidades sem ter uma casa onde viver, sem ter como pagar um teto para se proteger a si e à sua família. Isto é o mundo ao contrário. São as prioridades ao contrário. É incompreensível e nós queremos que a lei o diga. Os imóveis do Estado são para habitação, são para residências estudantis, são para quem precisa de uma casa e não encontra uma casa que possa pagar com o seu salário. Senhoras e senhores deputados, na política, como na vida, há princípios, há valores e há interesses em conflitos e na política, como na vida, é preciso fazer escolhas. O princípio da casa como um bem financeiro, ou especulativo, ou de luxo, é hoje incompatível com o princípio constitucional do acesso à habitação, que pressupõe que as casas são para viver e não para especular. É legítimo que a Iniciativa Liberal, o Chega, o PSD, queiram defender o princípio do negócio. Queiram defender o interesse de quem ganha com esse negócio, dos fundos imobiliários, dos intermediários, alguns deles que financiam esses próprios partidos. É legítimo que o queiram fazer, mas essa defesa não é compatível com o direito à habitação, porque o direito à habitação significa outra coisa. Quer dizer garantir uma casa a quem não tem e a quem não tem rendimentos que permitam pagar uma renda em Lisboa de 1.300 euros ou comprar um T1 na Reboleira por 200 mil euros. E é em nome desse objetivo maior que apresentamos estes projetos. Que eles sejam inspirados no Governo Liberal do Canadá é só um toque divertido e que acrescenta alguma ironia a este debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada tem 3 pedidos de esclarecimento. Como é que pretende responder? Sra. Deputada? Sra. Deputada Mariana Mortágua? Em conjunto, os 3? Muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Grupo Parlamentar de IEL, para um pedido de esclarecimento. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, vou passar à frente dessas cortinas de fumo que falou para aí do Canadá. e vou-me cingir àquilo que são as propostas que o Bloco de Esquerda traz para este debate. Sobre a proposta dos não-residentes, que é uma proposta requentada, porque o Bloco de Esquerda também já a apresentou, não vamos debater aqui muito, mas quando diz que, porque afinaram e consegue dizer agora, porque a proposta passa no direito europeu porque não discrimina por nacionalidade. Se a vossa proposta diz que é para proibir a venda a não-residentes e depois diz, com exceção daqueles que são portugueses, então não está a discriminar. É uma proposta discriminatória e que vai contra o direito da livre circulação na Europa, independentemente do país de onde as pessoas vêm. Mas vamos também à outra proposta do Bloco de Esquerda. Garanta a afetação do património público para fins habitacionais. E a senhora deputada, a certa altura, tem ali uma frase que é: os imóveis do Estado são para habitação. E aquilo que eu quero saber, aquilo que nós queremos perguntar ao Bloco de Esquerda, é se a senhora deputada Mariana Mortágua e o Bloco de Esquerda querem dar o exemplo. Começando pelo número 694 ou 698, aqui da Rua de São Bento, que é uma sede do Bloco de Esquerda. Foi cedida, não foi pela Câmara Municipal de Lisboa. É que o edifício era da Câmara Municipal de Lisboa. Em 82, é protocolado com o Ministério da Justiça para ter obras. E depois é o Ministério da Justiça que faz um protocolo com o então UDP. E, portanto, eu pergunto, ali não podia morar gente? Como é que fazem o exemplo? Deem o exemplo. Os senhores têm uma sede na Avenida Almirante Reis, que era a sede do PSR. Já estão servidos. Já estão servidos. Os 220 metros quadrados que estão aqui na Rua de São Bento, ali podia morar gente. Dê o exemplo. Deixem-se de hipocrisia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marcos Santos, do Grupo Parlamentar do Chega. Há mais dois pedidos de esclarecimento. Muito obrigado. Sr. Deputado Marcos Santos, para um pedido de esclarecimento, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos hoje a debater um dos assuntos que mais preocupa os portugueses nos últimos tempos, que é o direito de todos, consagrado na Constituição portuguesa desde 1976, estabelecido no artigo 65 da habitação. Ao analisar o projeto de lei número 96 do Bloco de Esquerda, não pude deixar de constatar mais uma grande hipocrisia do mesmo. Um partido que durante anos caminhou ao lado do Partido Socialista e que juntos empurraram o problema da habitação para debaixo do tapete, agora acha que com uma medida verdadeiramente xenófoba resolverá o problema da habitação em Portugal. Então, o Bloco de Esquerda quer proibir quem não reside em Portugal, neste caso, os estrangeiros, de poderem comprar casas em Portugal? Será esta chamada verdadeira xenofobia fofinha? Muito bem. Todos nós sabemos que no tempo da geringonça, o Bloco tratava o problema da habitação e da especulação à maneira de Robles. Mas agora acham que o problema é de quem ganha dinheiro com o mercado imobiliário. O Bloco de Esquerda teve muito tempo para tratar do problema da habitação na época da geringonça com o Partido Socialista, mas preferiu ignorar e não o fazer. Em vez disso, preferiu escancarar as fronteiras portuguesas sem controle algum, o que permitiu com que qualquer pessoa entrasse em Portugal, fazendo assim aumentar a criminalidade, aumentar e piorar a crise na habitação, o que fez com que portugueses e imigrantes, neste momento, a única solução que têm é de viver nas ruas e sem casas e sem qualquer condições para a vida digna humana.
Muito bem.
Posto isso, a minha pergunta é: continuará o Bloco de Esquerda a praticar a velha moda cubana de alimentar o problema para depois vender a solução?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Mariana Mortágua. Nós queremos mais habitação, e queremos habitação mais acessível. O que nós